Muito bom dia, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio, pela frequência 106,1, mas sabe que pode também nos acompanhar pela TV Mais e nossas redes sociais. Acesse o nosso YouTube, acesse o nosso Facebook, Instagram e também o nosso portal maisfm.com. Toda sexta-feira a gente traz um profissional da área do direito, um advogado, advogada, para tirar as suas dúvidas. Então, canais abertos para participar. Os advogados já estão aqui nos estúdios da Rádio Mais FM e hoje, nessa edição, nós vamos falar sobre perícias médicas e também aquisição de benefícios do INSS, os procedimentos necessários para os benefícios no INSS. Deixa eu dar as boas-vindas aqui aos advogados que já estão nos nossos estúdios, acompanhando também o programa, Dr. Caio Garcia, que está aqui ao lado, participarão deste programa de hoje. Dr. Roberto Lopes e também Rayuri Marques. Sejam ambos bem-vindos, Dr. Roberto, mais uma vez aqui ao programa Mais Justiça. Bom dia.
Bom dia, Daniela Lima. Bom dia a todos os ouvintes da Mais FM. Um prazer novamente estar aqui. Deixar aqui logo o meu abraço a todos os ouvintes. Cumprimentar aqui os meus associados, Dr. Rayuri Marques e Dr. Caio Garcia. Um prazer estar aqui novamente na Mais FM.
Dr. Rayuri Marques, seja bem-vindo ao programa Mais Justiça. Muito bom dia.
Bom dia, Daniela. Bom dia a todos os ouvintes da Mais FM que nos acompanham no programa Mais Justiça, certo? Para a gente é sempre um prazer poder comparecer aqui e poder falar de temas tão pertinentes para toda a sociedade civil e para toda a advocacia.
Muito bem. Exatamente esse é o lema, o tema e o objetivo principal do programa, né? Trazer temas de interesse da população, tirar as dúvidas da população. Então já deixo os canais liberados para você participar. O nosso WhatsApp é 883581-2171. Manda a sua pergunta para a gente, os advogados estão aqui disponíveis a responder. Mas você que está aí assistindo também através das nossas redes sociais, pode comentar lá no chat, fazer o comentáriozinho lá na nossa publicação no Facebook e também no nosso YouTube. Dr. Roberto Lopes, o tema do programa de hoje é perícias médicas e procedimentos e aquisição de benefícios do INSS. A primeira pergunta que não deve calar é se hoje no Iguatu estão acontecendo as perícias médicas, porque volta e meia ninguém sabe se essas perícias estão acontecendo de fato, mas hoje no município de Iguatu, na agência de Iguatu, estão acontecendo perícias médicas?
Bom, Daniela, a pergunta é assim, é sim não, na verdade, né? Sim, porque existe ainda o setor de perícias médicas aqui no INSS de Iguatu, e existe um perito atendendo aqui em Iguatu. No entanto, não atende somente esse perito que atende aqui no Iguatu, ele não atende somente a cidade de Iguatu. Ele atende a cidade de Iguatu e qualquer pessoa, qualquer cidade de vizinha, qualquer pessoa das cidades vizinhas que queiram marcar perícias no INSS de Iguatu. Ou seja, é impossível conseguir atender essa demanda com um perito só. Antes a gente tinha 4 peritos e mesmo assim as perícias não aconteciam de forma mais rápida, de forma a contento que a população precisa. E aí, Daniela, nós temos hoje, talvez, eu trago essa reivindicação e essa angústia, na verdade, nós temos hoje, talvez, o pior momento, com certeza, das últimas décadas no INSS. O INSS vem passando por problemas graves estruturais, principalmente relativamente essa questão da quantidade de servidores, peritos médicos. Houve uma mudança recente aonde os peritos médicos eles passaram a ser uma entidade autônoma do INSS, eles não são mais servidores que seguem as regras e as ordens da Agência Nacional, do Instituto Nacional, melhor dizendo. Hoje eles fazem parte de um ente próprio, né?
Então, Secretaria Especial.
Exato. Né? Então, o que é que acontece? Nós estamos tendo nas agências do INSS, por exemplo, a Copiara, Icó, Oroz, Mombaça, enfim, todas essas agências aqui em volta da gente que atendia perícias médicas, que eram, as pessoas tinham acesso mais fácil, hoje estão todas fechadas para perícias médicas. Então, é um, assim, grotescamente falando, é um absurdo o que está acontecendo, né, com as perícias médicas no INSS. As pessoas estão precisando se deslocar para outras cidades como Juazeiro, Crato, Senador Pompeu, né, e Iguatu, uma cidade desse tamanho, uma cidade que tem um centro onde reúne várias cidades aqui próximas, né? Uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes e tem várias cidades em torno que dependem aqui da nossa cidade e que não tem perícias médicas. Consequentemente, Daniela, aquelas pessoas que estão precisando fazer perícias médicas, que estão doentes, que estão acamadas, que estão enfermas, que estão com problemas de deficiência e tudo, que precisa de se deslocar até a cidade de Juazeiro ou Crato ou Senador Pompeu para fazer as perícias. Isso vem prejudicando demais a nossa população.
Com relação à documentação para se dar entrada num benefício e aquele benefício que precisa de uma perícia médica, houve alguma mudança com relação a esse procedimento de documentação para se dar entrada?
Daniela, em relação à documentação, é importante que o segurado ele esteja munido da documentação que possa comprovar o seu estado de incapacidade, certo? Quais seriam essas documentação? Os seus laudos, seus atestados, receituários, que mostrem de forma minuciosa, né, detalhada, quais as doenças que acometem aquele segurado, né? O início da sua incapacidade, desde quando ela faz aquele acompanhamento, certo? Os medicamentos dos quais faz uso. E também, claro, é importante levar os seus documentos pessoais, comprovante de agendamento, da perícia, certo? Sendo o segurado urbano, levar seu CTPS, ok? E sendo o segurado especial, agricultor, pescador artesanal, levar sua documentação comprobatória da sua atividade rural.
Muito bem, agora me veio a seguinte dúvida com relação a essas documentações, esses laudos e tudo. Se as perícias médicas têm um certo prazo para acontecerem, esses laudos têm um certo prazo também para serem aceitos. Então é possível que uma pessoa tenha, portanto, a sua documentação em dias, comprovando a sua necessidade para que seja entregue e apresentada no ato da perícia, mas quando chega, depois de um mês ou dois, não sei ao certo quanto tempo está funcionando agora, mas aquele documento já nem é mais válido, então ela vai ter que ir atrás de um outro documento, começar tudo do zero, na verdade.
Hoje, Daniela, as perícias do INSS estão sendo marcadas para, no mínimo, aí cerca de 6 meses.
É muito tempo.
E como você mesmo disse, primeiro, às vezes aquela documentação que a pessoa tem, que é temporal, sim, ela está dentro do período que a pessoa está incapacitada. Quando ela vai fazer a perícia, ou então o estado que ela se encontra naquele momento, não é mais o mesmo estado que ela se encontra quando ela vai efetivamente passar pela perícia. E isso, com certeza, influi muito na questão da aferição de incapacidade. Porque, vejamos, para que a população entenda, para que o nosso ouvinte entenda, o que são os benefícios de incapacidade que a gente fala? Quando o trabalhador, seja ele contribuinte ou seja ele agricultor, né, que aí o segurado especial não precisa necessariamente ser o contribuinte, quando ele está acometido de alguma doença, alguma patologia ou sofreu algum acidente, enfim, ele está incapacitado de exercer as suas atividades laborativas, então ele tem direito de pleitear junto à Previdência Social, ou seja, o INSS, um benefício por incapacidade, que é o benefício de auxílio-doença, agora tratado recentemente e na nova legislação, como benefício de incapacidade temporária. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, o perito do INSS, ele não avalia simplesmente a documentação que você tem, ela avalia exatamente o seu estado, como você se apresentou para aquela perícia, como você se encontra naquele momento. Então, isso que você levantou é extremamente importante. Por quê? Porque naquele momento que a pessoa leva a documentação, muitas vezes a incapacidade já não existe. Mas
existe, não é tão clara, né?
Ou não é tão clara, mas ela existiu naquele dado momento, naquela época que foi requerido o benefício. Porque às vezes o benefício pode ser concedido por 1 mês, por 2 meses, por 3 meses. Imagine um atestado, um benefício que a pessoa estaria incapacitada por 3 meses. Só que a perícia demorou 6 meses para acontecer. Então o momento é totalmente extemporâneo. Então nós temos essa dificuldade.
Muito bem, lembrar que quem esteja nos acompanhando pode pensar, mas são só 2 meses, é um atraso que a pessoa pode continuar e esperar, se tem que esperar. Mas e quem não pode trabalhar nesse período? Porque quando a gente fala em incapacidade, quer dizer que a pessoa não está podendo trabalhar. Então ela vai ficar esse período inteiro sem trabalhar, sem receber e sem ser assegurada.
Daniela, digo que milhões de brasileiros estão passando por esse problema, né? até porque nós estamos vivendo um problema de saúde grave no país, um momento muito grave, e que as pessoas estão acometidas de várias doenças, não só da Covid, mas outras doenças, inclusive relativa à questão do momento social que a gente está vivendo. Veja, tem pessoas que estão depressivas, tem pessoas que estão com síndromes de pânico, de medo de alguma coisa, e são doenças incapacitantes. A pessoa que tá ali com a depressão, que está ali com a síndrome, ele está incapaz de desenvolver as suas atividades de forma plena. Então, o que acontece? Nós temos um aumento muito grande de incapacidades, ao mesmo tempo, nós temos uma dificuldade muito grande de servidores dentro do INSS e dos peritos médicos, e tem mais. As pessoas, a empresa, como é que funciona a regra? Quando a pessoa está incapaz, ou seja, está apta a um benefício de auxílio-doença, a empresa tem que pagar os 15 dias. Aí a empresa segura 15 dias. Só que após os 15 dias, quem tem que pagar aquele benefício, quem tem que ficar fazendo os proventos, pagando os proventos daquele funcionário, é justamente a empresa, é justamente o INSS, melhor dizendo. Então, o que acontece? Quando a perícia não acontece, quando o INSS não tem como aferir se a pessoa está incapacitada ou não, aí entra num limbo jurídico, que é o que você estava falando. A pessoa não recebe nenhum auxílio doença, porque não passou pela perícia do INSS, portanto, não foi constatada a incapacidade pela Previdência, e nem a empresa vai ficar pagando também. Resumindo, a pessoa fica sem nada e sem nada. Nem da empresa e nem do INSS. Isso é muito grave. Isso é muito grave, por quê? Porque, Daniela, trazendo uns dados aqui para interessante. Em 2019, a gente fazendo estudos sobre reforma da Previdência, e a gente reuniu vários dados da Receita Federal sobre questão de rendas do município e tudo. Se constatou em 2019 que o valor recebido de benefícios previdenciários dentro de um município, valor recebido pago pela Previdência dentro do município, ele é no mínimo 3 vezes superior ao valor que o município recebe referente às verbas de impostos vindo da União, ou seja, o Fundo Nacional dos Municípios. O que é que eu quero dizer com isso? Que os municípios, eles precisam, eles sobrevivem dos aposentados, das pessoas que recebem benefícios, principalmente municípios que não têm indústria, que é a nossa realidade aqui na nossa cidade, infelizmente, e também cidades vizinhas, né, que infelizmente não têm um porte forte no sentido de geração de emprego. Muitas cidades sobrevivem simplesmente dos benefícios previdenciários e dos valores que vêm para a prefeitura. Essa é a realidade. E com isso, nós estamos simplesmente a ver navios, né?
Muito bem, deixa eu agradecer a quem esteja nos acompanhando nesse momento. Estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo portal maisfm.com ou pelas ondas do rádio na frequência 106,1. Já temos algumas participações aqui, e no caso é sobre a paralisação do INSS. Em alguns momentos o INSS tem aí apresentado suas paralisações, os seus funcionários têm paralisado suas atividades no tocante às perícias médicas, né? A pergunta é: quem não fez a perícia médica por causa da paralisação do INSS? Precisa remarcar ou eles avisam?
Pronto, deixa eu explicar, tentar ser rapidinho. Quando você tem uma perícia marcada no INSS, essa perícia está agendada, se você não comparecer, vai dar como desistência, ou seja, você vai perder o seu benefício por falta de comparecimento à perícia médica. Só que, se o motivo foi dado pela própria Previdência, ou seja, o INSS naquela data cancelou a sua perícia por algum motivo, seja por falta do perito, ou porque a agência estava fechada, ou qualquer coisa que tenha acontecido, se não foi o próprio segurado que deu causa, então ele terá direito a ficar recebendo o seu benefício até que a perícia seja feita. O INSS não pode cessar o benefício sem que essa perícia seja feita. Se o INSS assim fizer, que acontece fazer, é um erro, né? A pessoa tem que, ou no próprio INSS, através de 135, fazer a reclamação e tentar reaver o seu benefício, ou se não for possível, procurar um advogado e entrar com ação judicial.
Era justamente isso, o advogado também, o Rayuri, pode comentar conosco, né? Nesse período em que a pessoa tem essa dúvida, né? Ela teve, portanto, aí o seu agendamento, não conseguiu fazer a perícia não por culpa dela, teve também essa questão da perícia médica ser agendada num tempo muito longo, ela pode acionar um profissional advogado para orientá-la e buscar alguma solução para isso.
Sim, com certeza, Daniela. O segurado, ele não pode sofrer essa penalização por conta desse descaso do próprio INSS, certo? Então, como o próprio Dr. Roberto mencionou, sendo uma causa por conta do INSS não poder realizar aquela perícia, então é dever do INSS comunicar ao segurado, certo? E remarcar aquela perícia, sob pena de o próprio segurado poder pleitear uma medida judicial, certo? contra o INSS. Então, de maneira alguma, o segurado poderá ser responsabilizado por esse descaso, né, do INSS.
Muito bem, temos perguntas também pelo nosso Facebook, já agradecer aos nossos ouvintes, a Taíla Alves, ela pergunta sobre os benefícios de BPC que estão sendo cancelados ou suspensos, mas eu vou colocar também um benefício de uma forma geral. Quando o benefício ele é cancelado ou suspenso, de imediato a pessoa precisa procurar o INSS, precisa já de imediato procurar um advogado? Qual a orientação dos senhores para isso?
Pronto, que a pessoa fique atenta. Se a pessoa recebe um benefício previdenciário, seja ele um BPC, seja um auxílio-doença, enfim, qualquer benefício, ele tem que manter os seus dados atualizados na base de dados do INSS. Como é que eu faço isso? Através do 135, através do portal meu INSS. A pessoa faz lá o seu cadastro, vai fazer várias perguntas, vai baixar um aplicativo onde você vai manter o seu endereço atualizado. Por que que isso é importante? Porque o INSS, para ele cessar qualquer tipo de benefício, seja ele BPC, seja ele auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, enfim, ele precisa antes dar o direito ao contraditório para aquela pessoa provar. Como assim? Se a pessoa recebe um BPC e o INSS fazendo uma análise daquele benefício, que hoje existe um setor dentro do próprio INSS que chama-se MOB, que é um setor que trata simplesmente de apuração de irregularidade nos benefícios previdenciários. E um dos que estão sendo mais revisados nos últimos anos, diga assim, nos últimos dois anos, desde 2019, é justamente o benefício de prestação continuada. Inclusive, nós já tivemos um programa aqui que falamos sobre isso. O que é que acontece? As pessoas, elas precisam manter os seus endereços atualizados para que não possa ser cessado aquele benefício antes que ela possa apresentar a sua defesa. E aí, o que é que acontece? Se a pessoa teve o benefício cessado, cancelado, sem que fosse comunicado, ela só vai conseguir uma saída, que é uma ação judicial. Por que que eu digo assim, só uma saída? No regramento, na lei, vamos dizer assim, existe uma possibilidade de um recurso no próprio INSS. Só que, infelizmente, digo aqui sem qualquer dúvida, que essa junta de recursos do INSS, ela não funciona. Todo mundo que recebe uma carta em casa é muito comum. Todo mundo que recebe uma carta do indeferimento do benefício através de consulta da internet, ou que receba a carta mesmo, que é muito raro hoje as pessoas receberem a carta em casa, tem uma informação lá. Caso discorde dessa decisão, você terá 30 dias para fazer um recurso para a junta de recurso. E as pessoas pensam que aqueles 30 dias acabou, não pode mais recorrer. Tá. No próprio INSS, para a junta de recurso, é os 30 dias. Só que judicialmente, ele pode recorrer àquele benefício até 10 anos. Então ele tem 10 anos para requerer aquele benefício, e se assim for concedido, ele receber os últimos 5 anos, que claro que prescreve a partir de 5 anos, créditos a mais de 5 anos são prescritos. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Essa junta de recurso, né, que as pessoas têm direito a fazer o recurso também, ela não funciona. Então não resta outra saída. O benefício foi cessado, o benefício foi negado, procura um advogado especialista em direito previdenciário e você vai conseguir entrar com a ação, e se realmente o direito lhe assistir, com certeza você vai terá o seu benefício revisto judicialmente.
Complementando aqui a pergunta da nossa internauta, quanto tempo o INSS tem que dar uma resposta quando a pessoa recorre? Existe um tempo para o INSS dar uma resposta quando a pessoa recorre a essa suspensão ou cancelamento do benefício?
Bom, Daniela, após ser ingressado com recurso na junta de recursos do INSS, né, que é o Conselho de Recursos do INSS, possui sim um prazo para que ele possa responder aquele segurado, certo? Mas, sendo bem sincero, nós nunca vimos na prática eles obedecerem àquele prazo, certo? É tanto que nós já recomendamos o segurado ingressar com ação judicial, até porque tem uma resposta mais efetiva, mais rápido, certo? E mais eficiente, ok?
Tudo bem.
Daniela, só para deixar isso, porque essa é uma dúvida que todo mundo tem. Roberto, se eu entrei com o meu benefício previdenciário, pedi um auxílio-doença, tá? O perito diz que com 15 dias o resultado tá lá. Eu posso ligar no 135, aí a gente liga com 15, com 30, com 40, com 3 meses, com 6 meses e o resultado não sai. Resumindo, legalmente nós temos prazo para tudo. Inclusive o INSS tem prazo para tudo. O INSS assinou agora em 2021 um termo de acordo, um termo de ajustamento de conduta juntamente com o STF, um compromisso de, por exemplo, no auxílio-doença ser decidido em 60 dias. Uma pensão por morte ser decidida no máximo em 90 dias, um BPC ser em 90 dias, aposentadoria 60 dias. Enfim, Só que esses prazos não são cumpridos pelo INSS. Não são cumpridos por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Na agência de Iguatu, nós tínhamos, antes, vamos dizer assim, até 2019, nós tínhamos aqui faixa de... Antes da reforma da Previdência, porque na reforma da Previdência, muita gente, muitos servidores do INSS se aposentaram. Então, nós tínhamos aqui na agência do INSS, talvez uns 25 servidores trabalhando na agência do INSS. Hoje, pela minha contagem, nós temos 7. Ou seja, é uma defasagem muito grande. E desses 7, a metade está apto a se aposentar e não se aposentar ainda, porque não querem deixar as funções e deixar simplesmente todo mundo na mão. Mas essa é a realidade. Então, tem prazo para responder? Tem. É cumprido? Não é. Infelizmente, não é. E aí, complementar aqui a situação que o doutor Rayuri falou, se a pessoa deu entrada num pedido de benefício, um benefício de auxílio-doença, um benefício de prestação continuada, e esse período ele ultrapassou o prazo legal de 60 dias, ou de 45 dias, ou de 90 dias, de acordo com o tipo de benefício, ele pode ingressar diretamente com a ação judicial, né, diretamente na Justiça Federal, né, que é a vara, o Juizado Especial Federal, que é a vara competente para julgar os benefícios contra o INSS. Então, ele pode entrar diretamente alegando que houve uma negativa tácita, ou seja, houve uma omissão dizer se vai ser concedido ou não. Ou seja, é uma forma de negar o benefício de forma tácita, né?
Muito bem, a gente mencionou aqui a questão do Meu INSS. O Meu INSS, ele fica dentro do portal gov.br.
Exato.
Que é um portal amplo, é um portal completo, mas ele engloba todos os serviços públicos no país. Causa uma certa dificuldade para um leigo em entrar no portal, encontrar exatamente aquela sua situação, ter todas as respostas ali. Eu acredito que até para os advogados eles ainda estão tentando se aprimorar nisso.
Sem contar que o sistema é extremamente instável, né? Bloqueiam direto, o sistema muitas vezes fora do ar, divergente, dados divergentes. A gente entende que são mudanças muito rápidas e bruscas, né? Nós tivemos aí de 2020 para cá, da pandemia para cá, nós tivemos uma necessidade de fazer tudo a, vamos dizer aqui, a 300 por hora, né? Mas, enfim, o que a gente fala, o que a gente explica é que a população é quem está se prejudicando, né? Então, isso aí é uma realidade. É que o INSS tem dificuldade, que realmente essas dificuldades são, vamos dizer assim, entre aspas, compreensíveis, são, mas a população está pagando um preço muito alto.
Olha só, o exemplo prático aqui da nossa ouvinte, ela diz que já fez 7 meses que estou esperando uma perícia e o laudo foi de afastamento de 6 meses, ou seja, ela encerrou o prazo de afastamento, talvez voltou a trabalhar e não recebeu por aquele tempo que precisava do benefício. Essa situação, é possível reaver esse valor, reaver também a questão dos danos desse tempo que ela ficou sem receber?
Vou abrir um parênteses bem rapidinho, Daniela, para falar sobre dano material previdenciário. Existe hoje uma discussão no país inteiro sobre dano material previdenciário. O dano moral previdenciário, melhor, e é material também, né? Não deixa de ser material e ser moral. O que é que acontece? A demora da prestação do serviço, a demora da prestação da concessão do benefício, ela pode ensejar em inúmeros problemas, não só problemas financeiros, como problemas emocionais, problemas alimentares, ainda mais, né? Então, sim, nós temos uma situação muito grave. Então, se a pessoa pode entrar judicialmente pedindo isso, claro, vai ser concedido? É improvável que não. Mas existem várias decisões já judiciais, é tanto que tem um precedente do TRF3. Que decidiu recentemente com dano moral junto ao INSS pela demora na concessão. Então são precedentes, é uma decisão já a nível de Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ou seja, no país nós temos 5 TRFs. Um TRF em sua turma já decidiu que há direito, assiste direito ao segurado, que na demora da prestação do INSS incide dano moral. Então é uma situação nova, que a gente precisa primeiro entrar com várias demandas para ver como o judiciário vai interpretar essa situação. Eu entendo que sim, a parte mais frágil na situação aqui é justamente o segurado, que é justamente quem está pagando o preço.
Muito bem, só para a gente encerrar essa pauta do programa de hoje, claro que a gente vai poder falar sobre isso posteriormente, com relação à telemedicina, doutor Roberto, a gente sabe que ela já é uma realidade, já é utilizada em muitos locais. Ela poderia, deveria ou já é utilizada, principalmente no tocante à perícia médica, para que evite que o possível assegurado se desloque do seu município e vá até a capital e passe aí vários quilômetros para conseguir apenas o exame ou o atendimento de perícia médica. E aí o senhor já engata explicando mais ou menos o que é a perícia médica em si.
Pronto, primeiro, na minha opinião, existem os pontos positivos e os pontos negativos. Vamos lá para o ponto positivo, a celeridade, né? Mas existe o ponto negativo, que é a distância, a falta do tato, né? Nós sabemos, todo médico, todo perito que estiver nos ouvindo agora sabe que o mais importante, o sentir, né? O médico está ali com o próprio paciente para ver aquela patologia de perto, analisar a pessoa, papando mesmo, pegar a pessoa aqui e ver, você está com uma dor nessa perna, você tem um problema nessa perna, tem, deixa eu ver, pegar na perna, olhar, fazer alguns testes clínicos que eles sabem muito bem fazer, porque são de especialidade deles, e ali averiguar se realmente há uma incapacidade ou não. Quando vai para a telemedicina, nós vamos ter uma análise documental e não uma análise de fato. Para as pessoas que conseguem ter acesso e conseguem formar um conjunto médico probatório com exames, laudos, tudo que constata a sua incapacidade, é bom porque agiliza. Já para outras pessoas que infelizmente não têm acesso à rede pública de saúde, que essa é a realidade da maioria da população brasileira, não tem acesso a exames médicos, não tem acesso a laudos médicos bons, robustos, que conseguem comprovar sua incapacidade, essas pessoas vão ser penalizadas. E isso acontece da mesma forma das audiências que são por videoconferência, uhum, quando a questão se busca aferir a questão da qualidade de segurado especial. A gente vem passando por isso na Justiça Federal, onde a pessoa, o juiz, ele por uma chamada de videoconferência, ou seja, uma audiência
virtual,
ele precisa aferir se aquela pessoa tem característica de agricultor ou não. Como fará isso? É muito difícil. Traz alguns pontos positivos e traz alguns pontos negativos, com certeza.
Muito bem, a gente precisa encerrar o programa de hoje, mas agradecendo imensamente a participação de você ouvinte, você internauta. Muitas perguntas chegaram aqui aos nossos canais. Agradecer aos advogados que estiveram aqui nos nossos estúdios, aqui no canto, assistindo o programa e acompanhando o Dr. Caio Garcia. Aqui à minha direita, o Dr. Raiori Marques. Aqui, mais à minha esquerda, o Dr. Roberto Lopes. Muito obrigada pela participação, Dr. Roberto. Sempre disponível, sempre a sua disponibilidade em participar aqui do programa.
Eu que agradecer aos ouvintes pela paciência, abraçar novamente a todos, né? Desejar aí um ótimo dia, um ótimo final de semana, agradecer aqui a presença, né, do meu associado ilustre, doutor Raiúdo, doutor Caio, presente, a todo o pessoal da equipe aqui da Mais FM. É sempre um prazer retornar aqui, Daniela. Um grande abraço.
Doutor Raiúdo também, muito obrigado por sua participação.
Muito obrigado, Daniela, pelo convite. É sempre um grande prazer poder comparecer aqui. Esperamos retornar outras vezes, né? Para poder debater temas tão importantes para toda a sociedade, né?
Com certeza, volte sempre, a todos que estiveram participando, a você ouvinte, você internauta, muito obrigada por sua audiência. Deixa eu só lembrar que esse programa, ele além de ficar gravado no nosso Facebook, no nosso YouTube, ele também fica gravado em formato de podcast. Acesse o nosso portal maisfm.com, lá tem uma categoria com o nome podcast, ou se você preferir, também pode acessar a sua plataforma de áudio predileta, Spotify, Deezer, onde você quiser. Coloca na busca Mais Justiça, você tem esse episódio, essa edição e todos os outros para você assistir e baixar no seu celular quantas vezes você quiser, curte, compartilha, enfim. A gente agradece, se despede por aqui, lembrando que na próxima semana a gente retorna com mais um profissional da área do direito, nessa parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Rádio Mais FM e TV Mais, através das nossas redes sociais. Boa tarde a todos, até a próxima semana.